Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução criativa. Comigo, Michelle Gutman.
Estamos de volta com o Cultucada, segundo bloco. Eu e Wagner Rindo estamos aqui fazendo um resumo e uma análise dos últimos programas que estavam, né, a série Cultucada no Apocalipse. Wagner, encerramos falando sobre o que será do futuro com as crianças, né, assistindo essa coisa e se valorizando, criando a questão do alto valor via likes por coisas muito efêmeras, né? Daí recebemos um comentário aqui no Instagram, que acho que pode complementar a tua fala, que é da Ronise Vilela. Ela fala que a responsabilidade do adulto cuidador que precisa se comunicar com o jovem na linguagem dele, né? Que é a responsabilidade do adulto cuidar dessa importância das redes sociais. É importante falar que não é a internet, né? A gente tem aí um contexto que as redes sociais viraram a internet, mas não é. É sobre as redes sociais só.
É isso mesmo. É isso mesmo. É, eu concordo demais, assim. A criança, o adolescente, ele tá em formação, né, em relação a sua construção de personalidade, a sua construção de posicionamento no mundo mesmo, né, como que a criança lá vai construir isso no decorrer do seu percurso e se posicionar na vida, enfim. Eu acho que isso é muito importante, assim, que o adulto tenha essa consciência da sua responsabilidade em relação às crianças, né? Mas ele também precisa ter responsabilidade em relação ao seu ato, né? Porque a transmissão, ela não se dá apenas na palavra, né? A transmissão do que é viver, por exemplo, né? Ela se dá no ato, né? E a criança, ela vai perceber tanto o ato como a palavra. E muitas vezes a palavra não condiz com o ato, né? Assim, a gente vive hoje uma realidade da infância que é completamente diferente da nossa, né? Por vários aspectos, assim, né? E eu acho que um deles que eu acho que é bem importante é a ascensão, a mudança de posição da mulher no campo social mesmo. É que isso é fundamental, assim, né? Porque, por exemplo, na minha época, né, eu sou já de outros carnavais, né, havia essa realidade, era uma realidade muito comum, assim, né, do meu pai que ia trabalhar e minha mãe cuidava dos filhos, cuidava da casa, né, e era isso aí, estava tudo certo, né? Hoje não. Hoje, muitas vezes, em muitas casas, a mulher sai para trabalhar, o homem fica em casa cuidando das crianças e vice-versa, e não tem mais essa coisa do homem ajudar em casa, né? Não, o homem é parceiro da casa, né? E eu acho que essas questões, elas têm um peso no desenvolvimento dessas crianças e fazendo esse paralelo, né, às redes sociais, por exemplo, isso vai se produzir um peso ou não a partir desse referencial da realidade mesmo, né? Então, porque essa frustração de não ter likes, ou esse anseio por ter likes, ou ter seguidores, ou ser famoso, ou sei lá o quê, isso é um reflexo da vida aqui fora. Não se constrói, não é algo que se constrói em si, né? Não se constrói na rede social apenas, isso se constrói fora, que são o que é importante para a pessoa, e consequentemente o que é importante para o pai, o que é importante para a mãe, né? Assim, e aí a gente tem todos os desdobramentos dessa reflexão, né? Que seria se a criança tem acesso ou não tem acesso à internet, às redes sociais, né? Se quanto tempo que o pai ou a mãe usam a internet ou redes sociais junto com a criança, por exemplo, né? Isso é uma é algo que se impõe aí para muitos pais, né? E de chegar em casa, por exemplo, terminar o dia de trabalho, chegar em casa e tá lá os filhos e muitas vezes nem ver os filhos, ou ver, mas ver naquela coisa mecânica, né? De,
e aí já, né?
É, de dar comida, de dar banho, de fazer não sei o que, mas a pessoa tá, todo intervalo que ela tem, ela tá no celular, ela tá, enfim, fazendo outra coisa, e isso, né, isso tá colocado aí do quanto que é cansativo, exaustivo para as pessoas, né, esse excesso de tecnologia, esse excesso de informação. Isso que eu estava falando antes, né? Assim, você acorda de manhã, você entra numa rede social, num jornal, em qualquer coisa da internet. Uhum. Pronto, cara. Começou seu dia. Bem-vindo ao caos, né? E assim, aí você precisa. Você precisa ter julgamento de tudo. Né? Então, eu acho muito perigoso, muito preocupante a questão das redes sociais e a infância. A criança tem que brincar, a criança tem que ter um outro lugar na vida. Ela não, assim, quanto mais tarde ela entrar nesse universo, melhor para ela, porque ela vai ter mais maturidade, ela vai ter mais tolerância à frustração mesmo, isso é bem importante, né? E por outro lado, acho que assim, é preciso que haja uma reflexão da nossa geração, dessa geração que está aí, que tem filhos, enfim, né, de como que a gente usa também esses mecanismos de rede social, rede social já é uma palavra difícil, né, assim, né, o que tem de social aí, né, assim, é tudo, não tem cheiro, não tem corpo, não tem toque, né, mergulhado numa tela quadrada e, enfim, eu acho que isso é algo que a gente precisa refletir sobre isso. Cada um é um, né, assim, não vou dizer que tá certo, que tá errado, eu acho que as nossas ações, elas têm efeitos, né, vai ter efeito pra criança, vai ter efeito na nossa vida daqui pra frente, né. Ontem eu estava escrevendo, a minha filha tem uma lição de casa que eles leram um livro lá sobre um elefante e tal, e aí era para os pais escreverem um texto sobre a sua história com o seu bicho, algum bicho, né? E aí eu comecei a escrever uma história de um cachorro que eu tinha quando eu era criança. E aí eu fui lembrando, assim, sabe, me veio na cabeça como é que era aquele tempo, assim, né, e era um outro tempo, era um outro tempo, o tempo era diferente.
Sim!
Isso que você falou, né, assim, a pessoa briga com fulano, brigava com o amigo lá no colégio, no outro dia ia ver o cara de novo, porque assim, não tinha o WhatsApp, não tinha essa velocidade, né, e estava tudo certo, e a gente conseguia resolver no campo, no mundo, né, fora do virtual, né, e hoje o campo virtual, que hipoteticamente seria para aproximar as pessoas, ele está afastando, né, as pessoas cancelam e nunca mais, e os laços são frágeis, é muito Bauman, né, muito líquido, né, muito descartável, né? Tudo é descartável, né? Ah, não gosto mais de perfeito, né?
É. Eu fico pensando que nos foi furtado, assim, a gente não tem mais tempo, porque cada hora de tédio que eu tenho, cada hora que eu acordo, ou quando eu vou dormir, que geralmente são os intervalos que a gente faz algum tipo de reflexão, estão ali as redes para nos distrair.
Uhum.
E daí nessa situação pandêmica, que todo mundo, já adiantando um pouco, né, o assunto de amanhã, que todo mundo começou, temeu pela vida, temeu pela economia, temeu, ficou temeroso, existiu aí um medo no ar, real, né, parece uns ventos gelados, assim, que de arrepios, assim, constantes. E daí, pra não cair nesse enfrentamento, a gente começou a se distrair. Não é à toa que tem as dancinhas que redes sociais bombaram, que influenciadores bombaram pelo investimento que se fez. E daí a gente não tem mais tempo pra reflexão. E é quase um vício. Que, né? Eu fico pensando, como que a gente trata, Wagner, você aí, esse profissional da saúde também, mas como se trata um vício e que é muito lícito e até bacana, mas como que a gente pode, sei lá, começar a tratar um vício? Porque é isso, eu fico pensando, às vezes esses dias eu vi lá pus de curiosidade, o tempo médio que as pessoas passam na internet é de 8 a 9 horas por dia. Em rede social tem gente que fica 12.
Eu acho que se pode considerar um vício, assim, né? Eu não sei ao certo como o que, que o vício significa no campo psiquiátrico, assim, né? Deve ter um certo conceito aí, né? Algumas características que dizem que isso é um vício, mas é algo que é mortífero, né? Eu entendo assim, né? Um cara que ele é viciado em qualquer coisa, essa qualquer coisa é mortífera, né? O cara é viciado em cigarro, o cara é viciado em crack, o cara é viciado em álcool, o cara é viciado em pornografia, o cara é viciado em internet, né? Assim, no sentido de que ele precisa daquilo, né? Aquilo se torna algo indispensável para a vida dele. Eu entendo como algo mortífero, aí é uma escravidão, uhum. Né? E de qualquer coisa, né? Assim, aí não importa se o cara usa, se aquilo vai matar ele daqui a 2 anos ou aquilo vai matar ele daqui a 30 anos. Não é nesse sentido, é no sentido de um esfacelamento mesmo, subjetivo, né? De uma perda de singularidade, de uma característica própria, enfim, né? Eu acho que isso que vai se derretendo no sujeito, assim, né? E sem contar as questões que eu acho que é o fator principal, que é a questão neurológica mesmo, né? Isso emburrece as pessoas, né? E deixa as pessoas muito vulneráveis, e enfim, assim, e emocionalmente também, as pessoas quando não tem isso ficam irritadas, é a mesma coisa abstêmica mesmo, né? Se ela não pode usar uma rede social, isso você vê numa criança, né? Criança que tá lá vendo um videozinho no YouTube e aí passa a tarde toda vendo vídeo no YouTube ou jogando joguinho, chega no fim do dia assim, ó, filha, chega de celular, isso aqui, ela fica nervosa, ela precisa de um esforço para abrir mão daquilo, assim, né? E então acho que como se trata isso é apostando na vida, né? Apostando na vida, quer seja abrindo mão daquilo, né? De uma forma que se faça como, por exemplo, né, o álcool, a pessoa que tem uma dependência química de álcool, ela não pode mais tomar. Uhum. Não pode mais. É uma restrição, né? Se é uma pessoa que é um usuário de drogas, de crack, por exemplo, ele não pode mais. Ah, vou só usar final de semana. Não pode. Não tem como. Porque ele vai estar preso àquilo. Cigarro, tabaco, mesma coisa. Não dá, vou fumar só de vez em quando, né? Não dá, isso é se enganar, né? Eu não trabalho com dependência química, mas eu acho que todos os estudiosos, todo mundo que trabalha com isso, esse ponto é um ponto em comum, assim, né? E a internet, já nunca mais vou usar a internet? Não, você pode.
Não tem nem como, né?
Não tem nem como, né? Mas você pode encontrar outras formas de viver, né? Assim, você pode sair da internet, né? Você pode ir pro mundo, né? A gente tá numa pandemia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer um monte de coisa, mas você pode ir no parque, né? Dar uma volta, você pode ler um livro, né? Você pode jogar uma partida de damas com seus filhos, né? Você pode fazer outras coisas que são.
Você pode não fazer nada, eu acho que
não
é isso.
Não fazer
esse.
Nada, que delícia, isso aí.
É, olha pra uma parede branca, sei lá. Porque a gente perdeu esse hábito de não fazer nada. Isso há muito tempo já.
Isso, a coisa da contemplação mesmo, né? Você vê em qualquer. Em qualquer vídeo de viagens aí que você vê, assim, as pessoas contemplando alguma, elas não ficam mais olhando para aquilo, elas veem pela tela do celular, quer seja fotografando, quer seja filmando, mas elas não estão mais ali, elas estão em outro lugar, né? Eu lembro que quando eu estive em Portugal em 2019 e a gente viu os grupos de turistas, assim, eles iam até o local, batiam foto, e iam embora, entende? Assim, e essa coisa que muitos pacotes de viagem oferecem, né? Você vai passar 7 dias pela Europa, vai conhecer 30 países, nem tem 30 países, vai conhecer 60 museus, né? Assim, aí vira uma gincana, assim, que é mais para você fotografar e postar na rede do que para você viver aquele tempo, aquele momento. Então é preciso, enfim, rever o nosso conceito de viver mesmo, né? O que, que é viver, para se livrar um pouco dessas amarras aí, né, tão pesadas, eu acho.
Sim, Wagner, você que é um grande estudioso, você até citou, agora eu não lembro um livro do Freud numa das nossas entrevistas, eu não anotei ou não acho a minha anotação aqui. O problema de ser disléxica e anotar cada coisa num canto é... Eu vou ter que chamar um intervalo, mas assim, concluindo o raciocínio, eu quero que você faça um panorama dessas angústias que ele fala, as angústias inerentes do ser humano, como que a gente achava saídas antes, nesses estudos dele, como que as pessoas achavam essas saídas, e como que a gente está usando a internet meio que como uma saída para essas angústias, né? E, enfim, queria que a gente conversasse um pouco sobre isso no próximo bloco, beleza?
Beleza, sim.
Você que está conosco, segue conosco, a gente volta em um minutinho.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.